1 Samuel, capítulo 7, verso 1. Então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab, que fica numa colina. Depois consagraram a seu filho Eleazar para tomar conta dela. 2. A arca permaneceu ali durante 20 anos. E durante esse tempo, o povo todo de Israel vivia em grande tristeza, porque parecia que o Senhor tinha abandonado ao seu povo. 3. Nessa ocasião, Samuel disse ao povo: se, na verdade, vocês desejam voltar ao Senhor, joguem fora os seus deuses estrangeiros e as suas imagens de Astarote. Tomem a decisão de obedecer somente ao Senhor. Então, ele livrará vocês das mãos dos filisteus. 4. Por isso, os filhos de Israel destruíram suas imagens de Baal e de Astarote e adoraram somente ao Senhor. 5. Samuel disse mais a eles: venham todos a Mispa e orarei ao Senhor a favor de vocês. 6. Então eles se reuniram ali e, numa grande cerimônia, tiraram água do poço e a derramaram perante o Senhor. Também jejuaram o dia todo como sinal de arrependimento por causa dos seus pecados contra o Senhor. Assim, foi em Mispa que Samuel se tornou juiz de Israel. 7. Quando os chefes filisteus souberam que havia tanta gente em Mispa, chamaram seus soldados e avançaram. Os israelitas ficaram com muito medo quando souberam que os filisteus se aproximavam. 8. Insista com Deus para nos salvar dos filisteus, imploravam a Samuel. 9. Então Samuel pegou um cordeirinho que ainda mamava e o ofereceu como sacrifício queimado ao Senhor. E orou a Deus para que ajudasse Israel. E o Senhor atendeu. 10. No momento em que Samuel oferecia o sacrifício queimado, os filisteus chegaram para guerrear, mas o Senhor falou com uma poderosa voz de trovão que vinha do céu. Eles ficaram numa tremenda confusão e medo, e com isso os israelitas os derrotaram. 11. Foram atrás deles desde Mispa até perto de Betcar, matando todos ao longo do caminho. 12. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispa e Sem, e deu a essa pedra o nome de Ebenezer, que significa pedra de ajuda, porque ele disse: até esse ponto o Senhor nos ajudou. 13. Assim, os filisteus foram dominados e não invadiram mais Israel durante o tempo em que Samuel viveu, porque o Senhor estava contra eles. 14. As cidades israelitas situadas entre Ecrom e Gate, que foram conquistadas pelos filisteus, agora foram devolvidas a Israel, pois o exército israelita as livrou das mãos dos filisteus. E havia paz entre Israel e os amorreus naqueles tempos. 15. Samuel continuou como juiz de Israel pelo restante de sua vida. 16. De ano em ano viajava pelo país e estabelecia seu tribunal, primeiro em Betel, depois em Gilgal e depois em Mispa. Dos territórios vizinhos dessas cidades, traziam a ele os casos que precisavam de julgamento. 17. Depois ele voltava a Ramá, pois ali é que estava sua casa, e ali também Samuel julgava os casos que lhe eram apresentados. Em Ramá, ele edificou um altar ao Senhor. Primeiro Samuel, capítulo 8, verso 1. Ao ficar velho, Samuel se aposentou e nomeou seus filhos como juízes em seu lugar. 2. Joel e Abias, seus filhos mais velhos, foram juízes em Berseba. 3. Porém, não eram como seu pai, pois tinham muita cobiça por dinheiro. Aceitavam dinheiro para favorecer a uns e prejudicar a outros, e eram muito corruptos para fazer justiça. 4 e 5. Por fim, os chefes de Israel se reuniram em Ramá, a fim de discutir os problemas com Samuel. Disseram a Samuel que, desde que ele se aposentou, as coisas tinham mudado muito, pois seus filhos não eram homens de bem. Escolha um rei para nós. Veja que todas as outras nações têm seu rei, disseram os chefes de Israel. 6. Samuel não ficou contente com esse pedido de um rei e orou ao Senhor pedindo conselho. 7. Faça o que eles pedem, respondeu o Senhor, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles não querem mais que eu seja o rei deles. 8. Desde que, quando os tirei do Egito, continuamente me abandonaram e seguiram a outros deuses, e agora tratam a você da mesma maneira. 9. Faça conforme eles pedem, mas também não deixe de avisar a eles, com toda a seriedade, o que é ter um rei. 10. Assim, Samuel contou ao povo o que o Senhor tinha dito. 11. Se vocês insistem em ter um rei, ele vai convocar os seus filhos, e esses rapazes terão de correr na frente dos carros do rei. 12. Alguns serão obrigados a chefiar os soldados do rei na guerra, enquanto outros trabalharão como escravos. Serão forçados a cultivar os campos do rei e fazer as colheitas, sem receber pagamento. Terão de fabricar armas para os soldados e equipamento para os carros de combate. 13. Ele vai tomar suas filhas e obrigará essas moças a cozinharem para ele, fabricar pão e perfumes. 14. Tomará de vocês o melhor dos seus campos e das suas plantações de uvas e de oliveiras e dará essas propriedades aos amigos dele. 15. Tomará a décima parte das colheitas de vocês e dará aos seus amigos prediletos. 16. O rei exigirá os escravos que vocês possuem e também os jovens mais excelentes, e usará os seus animais para obter lucros. 17. Vocês terão de entregar a ele a décima parte dos seus rebanhos e serão escravos do rei. 18. Vocês vão chorar lágrimas amargas por causa deste rei que estão exigindo, mas o Senhor não virá ajudar vocês. 19. Porém, o povo não quis atender ao aviso de Samuel. Mesmo assim, ainda queremos um rei, eles disseram. 20. Porque desejamos ser iguais às nações ao nosso redor. Ele nos governará e nos conduzirá à guerra. 20 e 1. Samuel contou ao Senhor o que o povo havia dito. 20 e 2. E o Senhor respondeu novamente: então faça conforme eles pedem e dê a eles um rei. Assim, Samuel concordou e mandou que os homens voltassem para casa. Samuel, capítulo 9, verso 1. Quis era um homem rico e de grande influência. Ele era da tribo de Benjamim. Quis era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. 2. Ele tinha um filho por nome Saul, o moço mais vistoso em Israel. Dos ombros para cima, era mais alto do que qualquer outro homem naquele país. 3. Um dia, os jumentos de Quis se perderam, e então ele mandou Saul e um empregado à procura dos animais. 4. Estes andaram por toda a região das montanhas de Efraim, pela terra de Salisa, Depois foram à região de Saalim, percorreram toda a terra de Benjamim, e não encontraram os animais em parte alguma. 5. Finalmente, depois de procurar na terra de Zufe, Saul disse ao empregado: vamos voltar para casa. A estas horas, meu pai estará mais preocupado com nós dois do que com os jumentos. 6. Porém, o empregado disse: acabo de pensar uma coisa. Nessa cidade mora um profeta. Todo o povo daqui tem muita consideração por ele, porque tudo quanto ele diz acontece. Vamos ver se o encontramos e talvez ele nos diga onde estão os animais que procuramos. 7. Mas não temos nada com que pagar esse homem, respondeu Saul. Até mesmo nosso alimento se acabou e não temos nada para dar a ele. 8. Bem, disse o criado, eu tenho aqui alguma prata. Pelo menos podemos oferecer esse dinheiro a ele e ver se ele nos mostra o caminho. 9 a 11. Está bem, concordou Saul. Vamos tentar. E assim foram para a cidade onde morava o profeta. Quando subiam uma colina em direção à cidade, viram algumas moças que saíam para tirar água. Então, perguntaram a elas se sabiam se o vidente estava na cidade. Naqueles dias, os profetas eram chamados videntes. Vamos perguntar ao vidente, diziam as pessoas, em vez de dizerem, vamos perguntar ao profeta, como agora se diz. 12 a 13. Sim, responderam as moças, continuem por essa estrada. Ele mora logo depois que se entra na cidade e acaba de voltar de uma viagem para tomar parte num sacrifício público no alto da montanha. Por isso, andem ligeiro, pois é provável que esteja de saída quando vocês chegarem lá. Os convidados não podem comer enquanto o vidente não chega e abençoa o alimento. E 14. Assim foram eles para a cidade, e quando entraram pela porta, viram Samuel que saía na direção deles e se dirigia para o lugar do culto. 15. No dia anterior, o Senhor tinha dito a Samuel. 16. Amanhã, a estas horas, vou enviar a você um homem da terra de Benjamim. Você deve derramar óleo sobre a cabeça dele, como sinal de que ele dirigirá o meu povo. Esse homem livrará o meu povo das mãos dos filisteus, pois estou cuidando do meu povo e vou atender ao seu clamor. 17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor disse: esse é o homem sobre o qual lhe falei. Ele governará o meu povo. 18. Nesse instante, Saul se aproximou de Samuel e perguntou: pode me dizer, por favor, onde é a casa do vidente? 19. Eu sou o vidente, respondeu Samuel. Suba até o lugar de culto adiante de mim e comeremos juntos. Pela manhã eu lhe direi o que você deseja saber e indicarei o caminho a seguir. 20. E não se preocupe com os jumentos que se perderam há 3 dias, porque já foram encontrados. De qualquer maneira, você agora possui toda a riqueza de Israel. 21. Mas, Senhor, respondeu Saul, sou da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e minha família é a menos importante de todas as famílias da tribo. O Senhor deve estar enganado a meu respeito. 22. Então Samuel levou a Saul e seu empregado para a grande sala e os fez assentar à cabeceira da mesa, dando-lhes lugar de honra, acima dos 30 convidados especiais. 23. Samuel ordenou ao cozinheiro, chefe, que trouxesse a Saul o melhor pedaço de carne, aquele pedaço que tinha sido preparado para o convidado de honra. 24. Então o cozinheiro-chefe trouxe o pedaço de carne e o colocou diante de Saul. Vamos, coma, disse Samuel, pois eu estava guardando esse pedaço para você antes mesmo de haver convidado esses outros. Assim, Saul comeu na companhia de Samuel. 25. Terminada a festa, voltaram para a cidade. Samuel levou Saul para uma varanda construída sobre o teto da casa e ali conversaram por algum tempo. 26 a 27. Ao amanhecer do dia, Samuel chamou Saul. Levante-se, já é hora de você partir. Saul levantou-se e Samuel o acompanhou até a saída da cidade. Ao chegarem aos muros da cidade, Samuel disse a Saul que mandasse o seu empregado passar na frente e então disse a Saul: recebi do Senhor um recado especial para você. Salmo 119, versos de 97 a 112. 97. Ó, como eu amo a tua lei! Durante todo o dia penso nela e em como obedecer melhor os teus mandamentos. 98. Eles me fazem mais sábio que os meus inimigos, pois me orientam a cada passo. 99. Entendo a vida melhor que os meus professores, porque tomo todas as decisões só depois de pensar bastante sobre a tua vontade revelada. 100. Sei aplicar meus conhecimentos mais do que os velhos, mais experientes, porque sempre obedeço às tuas ordens. 101. Sempre me afasto dos caminhos do pecado, porque quero obedecer à tua palavra. 102. Nunca deixo de lado as tuas decisões sobre a vida, porque tu és o meu professor. 103. As tuas palavras são doces, mais doces do que o mel para o meu gosto. 104. Somente as tuas instruções me dão capacidade de enfrentar as situações da vida com a tua sabedoria. Por isso, odeio o caminho da mentira, os falsos ensinos. 105. A tua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando. Ela me ajuda a não tropeçar. 106. Prometi ao Senhor e volto a prometer. Cumprirei as tuas justas decisões. 107. Senhor, estou dominado pelo desespero. Renova minha vida através da tua palavra. 108. Aceita, ó Senhor, as minhas palavras de gratidão, pois elas são sinceras. Ensina-me a praticar as tuas instruções para a vida. 109. Minha vida está sempre por um fio, mas não me esqueço da tua lei. 110. Homens que se desligaram completamente de Deus fazem planos para me destruir, mas nem isso pode me afastar das tuas instruções. 111. A tua vontade revelada é para mim uma herança eterna, a maior alegria para o meu coração. 112. Estou decidido a obedecer às tuas ordens escritas até a morte.